Notícias com Sara Arnaud.
Acabou o sonho de Pedro Pinheiro concluir o Rally Dakar. O piloto da Old Friends Rally Team foi forçado a abandonar a corrida depois do dia de descanso. O poveiro, que conduzia uma moto Husqvarna, ainda tentou partir para a sétima etapa, mas não recuperou da queda sofrida na etapa anterior, após uma colisão frontal com o carro de um espectador numa duna. Esse acidente provocou alguns danos na moto, nomeadamente no travão traseiro, mas sobretudo no corpo de Pedro Pinheiro, que se viu afetado e com dores na clavícula, no ombro e na omoplata, que não lhe permitiram continuar.
Ainda tentei recuperar da queda que tive ao quilómetro 20 da Stage 6, quando passava uma duna, um carro, um espectador, vinha a subir a duna no sentido contrário e eu embati de frente. De mim ficou pouca moto, parti algumas peças, mas nada de grave. Talvez isso também tenha resultado de eu ter ficado sem travão atrás. Andar nas dunas sem travão atrás é um bocado complicado. Deixou-me algumas mazelas, aqui na clavícula, no ombro, mais até na omoplata, estou com uma dor insuportável. Tentei com medicação que isto passasse, mas não resultou. Hoje ainda me tentei equipar para arrancar, a equipa fez tudo para preparar a moto a tempo, estava tudo pronto, mas optei por não arrancar e desistir.
Este não era o desfecho que o piloto tinha imaginado no ano de estreia no Dakar, mas agora regressa a Portugal com o objetivo de recuperar e voltar mais forte, já a pensar na edição de 2027 e nos objetivos deste ano.
A caminho de Portugal para recuperar o mais rápido possível e está pronto para o Dakar 2027. O foco agora é esse, vamos ver agora o que é que eu tenho ao certo e fazer a recuperação rápida para tentar chegar já ao Rally Raio de Portugal e logo de seguida à Argentina na máxima força. E obrigado a todos e fiquem ligados.
Pedro Pinheiro disse ainda ter deixado o Dakar com a consciência tranquila de que deu tudo enquanto foi possível e que esta foi apenas uma curva no caminho, acrescentando que cada quilómetro e desafio foram uma aprendizagem. O Varzim continua na luta pelo apuramento para a fase de subida na Liga 3. Os varzinistas voltaram de Guimarães com um importante triunfo por 2-1. Foi uma vitória difícil e saborosa, com um tento inicial de França e depois o golo decisivo a chegar nos descontos, no ressalto feliz para o defesa de Eric, quando jogava como avançado. O treinador Nuno Capucho deu mérito aos jogadores por terem acreditado até ao fim e terem alcançado um êxito que deu finalmente uma alegria aos varzinistas.
A primeira parte foi muito boa, a equipa em todos os momentos do jogo praticamente não deixou os miúdos jogar. Criámos uma oportunidade, duas oportunidades, tivemos a situação do penalti, a equipa estava numa situação confortável. Na segunda parte não gostei nada, mas isto é o princípio do momento. O momento não pode ser só a linha do ataque a funcionar, se a linha do meio campo não estiver preparada, se a linha defensiva não estiver preparada. Mas eu já disse a eles, eu estou há pouco tempo com eles, isto é mérito deles, eles conseguirem acreditar até ao fim que era possível, fomos bastejados, mas também tivemos azar no penalti, podemos ter feito 2-0 mais cedo, mas eu acho que estes jovens jogadores têm mais que aquilo que pensam. Agora que o futebol não é só jogar bem, ter uma qualidade técnica, se não houver empenho, se não houver paixão, se não houver arte, para depois darem as alegrias aos adeptos que acompanham-nos em todo lado, são exigentes, mas gostam do Barzinho, gostam que a equipa jogue, gostam que a equipa sofra, e hoje foram premiados.
O técnico alvinegro concorda que a equipa continua com os objetivos intactos e agora pede apenas aos adeptos para ajudarem o clube a lá chegar, nomeadamente com um apoio massivo no próximo jogo em casa.
Então, a única coisa que eu peço é que os adeptos venham no sábado, venham nos ajudar, que nós precisamos do apoio deles, que os apoiem. E depois, no final, estamos aqui para discutir as situações e nós jogamos para eles. Nós, muitas vezes, ok, eu sei, eu percebo muitas vezes a frustração das pessoas que estão a ver, mas muitas vezes a malta quer dar mais e as coisas não acontecem, não saem com tanta facilidade. Por isso é que nós temos que ter um espírito coletivo muito forte. Se fizermos isso, eu acho que todos saem a ganhar. Eles estavam a pedir sangue na guelda e eles hoje demonstraram, ok, nem sempre fizemos as coisas bem, mas ao menos meteram um espírito bom.
Os Lobos do Mar ocupam o 6º lugar com 22 pontos e estão a apenas um ponto da zona de acesso. Segue-se a recepção à São Joanense às 19 horas do próximo sábado para a penúltima jornada da Série A. As equipas polveiras que competem nos campeonatos distritais séniores da Associação de Futebol do Porto voltaram a entrar em campo no fim de semana. Na divisão da elite, o Varzim B empatou a um golo na recepção aos gaienses do Vila. Os varzinistas somam agora 23 pontos e mantiveram o 7º lugar da tabela, tendo na próxima jornada de visitar o Castelo da Maia. Já o Beiris foi derrotado no terreno do Candal por 3-0. Os beirizenses continuam com 16 pontos no 12º lugar e a seguir recebem o Valadares Gaia. Na divisão de honra, o Balazar foi ao campo do Cerzedo triunfar por 2-0. Os balazarenses passaram a totalizar 19 pontos e sobem ao 8º lugar, sendo o próximo desafio a recepção ao Infesta. As equipas de futebol feminino da região voltaram a entrar em ação este fim de semana. Na Primeira Liga, o Rio Ave perdeu por 2-0 no terreno do líder Benfica. As rioavistas permanecem no penúltimo posto da tabela, com apenas 6 pontos em 9 jornadas, sendo o próximo desafio no campeonato a visita às madeirenses do Marítimo. Na Terceira Divisão, o Varzim perdeu no campo do Feirense por 1-0. As varzinistas estão no 5º lugar da Zona Norte, com apenas 6 pontos e a seguir recebem o Moreirense. Na 4ª Divisão, o Avermar foi goleado por 6-0 no reduto dos Águias Negras de Boadelo. A equipa avermarense conclui no 5º lugar da Série C com 7 pontos. Segue-se a participação na Taça Nacional Feminina de Promoção.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.